educação e tecnologia. Nós sabemos que os brasileiros precisam se qualificar. A tecnologia pode ajudar nesse sentido. Como que é a relação entre tecnologia, as pessoas e a educação? Para falar sobre isso, eu converso agora com a jornalista, especialista em comunicação empresarial, com MBA em gestão de projetos, e ela tem uma longa experiência, mais de 10 anos com educação no ensino à distância. Eu converso com Nalva da Rosa. Eu vou chamar de professora Nalva. Pode ser, professora, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson, tudo bem?
Tudo
bem. Pode
joia.
Ser, a gente não deixa de ser professor também, né? Trabalhamos com educação e estamos inseridos aí no meio, então pode me chamar assim, sim.
Agora, como uma especialista em comunicação, e a gente sabe que hoje a educação tem meios de comunicação fundamentais para se propagar o conhecimento, o ensino, a qualificação técnica, como é que está a relação entre as pessoas, os meios, principalmente os meios digitais e educação? Isso tende a crescer? Isso incluiu o brasileiro numa condição de qualificação? E como?
Com certeza, né, Gilson? A gente sabe que as tecnologias estão super inseridas aí no nosso dia a dia, seja ele pessoal, profissional. Hoje em dia é difícil a gente pensar em qualquer relacionamento sem utilizarmos as tecnologias. E claro, elas podem contribuir e agregar muito também para o meio educacional. E é uma tendência, né? Quando a gente fala principalmente de educação à distância, que surgiu aí, teve seu advento aí a partir dos anos 1990, com o advento também, a melhoria da internet, né? A gente até fala, e os autores mesmo da área defendem muito, que a educação à distância democratizou o ensino. Então, hoje, pessoas que não tinham acesso, que antes jamais poderiam pensar em concluir um curso de graduação ou mesmo uma especialização, hoje têm esse acesso. Então, muito mediado pelo uso das tecnologias. Só que a gente sabe também, a gente tem que tomar um cuidado aí, que não apenas o uso das tecnologias pode garantir um ensino de qualidade. Né? É preciso que os profissionais envolvidos aí nesse contexto, e aí a gente pensa tanto em professores quanto os próprios profissionais envolvidos no meio educacional, precisam saber utilizá-las da forma correta. Né? As tecnologias com certeza oferecem aí uma gama de possibilidades, uma gama de recursos, mas elas precisam ser bem aplicadas. E aí a gente precisa pensar aí também nos objetivos educacionais, aonde se pretende chegar, qual o objetivo daquele curso, daquela disciplina. E o próprio profissional, a própria pessoa que está buscando uma qualificação, precisa entender até onde ela quer chegar, né? Se ela quer fazer um uso dessas tecnologias para agregar conhecimento, para melhorar a sua qualificação profissional e também os seus relacionamentos. Então, é preciso ter aí um equilíbrio entre quais as tecnologias utilizadas, quais os recursos que elas podem oferecer e também entendendo aí a realidade na qual você está inserido, né? E qual a finalidade, qual o objetivo que a pessoa busca. Eu acho que se a gente tiver esse equilíbrio aí, com certeza as tecnologias vão oferecer os melhores resultados possíveis.
Agora, a gente sabe que se oferta muito cursos de educação à distância, cursos de qualificação. Nos meios digitais tem muito isso. Na rua, quando a gente observa a proliferação dessas instituições. Isso é oportunidade? Até onde vai? O que é oportunidade ou excesso de escolha? Como é que uma pessoa pode pensar em usar a comunicação a seu favor sem se perder com essa quantidade de opções que ela tem?
Realmente, a oferta de cursos, né, de instituições que têm oferecido cursos à distância tem crescido. Aí, de forma acelerada mesmo, e a gente tem muitas opções hoje. A gente sabe que algumas instituições com foco maior na qualidade, com foco maior nos objetivos, né, educacionais, como a gente falou, que se espera, e outras nem tanto. Eu acho que cabe realmente ao profissional, ao estudante, aquele que está buscando essa qualificação, esses estudos, entender se ele quer realmente um ensino de qualidade ou se, de repente, ele quer só se formar, quer ter apenas um certificado, né? Que, infelizmente, a gente sabe que ainda existem instituições que não se preocupam, não têm esse foco tão grande na qualidade. Então, aquela pessoa que está buscando se inscrever num curso de nível superior ou mesmo numa pós-graduação e vê aí, se depara com várias possibilidades, né? Várias instituições e até com preços, né? Dos mais variados, valores dos mais variados, acho que ela tem que fazer uma boa pesquisa, entender, e aí a gente tem os indicadores também educacionais, né, que avaliam também as instituições, os cursos. Então, a pessoa precisa fazer uma pesquisa, entender em qual contexto aquela instituição está inserida, aquele curso, ele realmente vai oferecer as ferramentas, o conhecimento que essa pessoa precisa para ter uma boa qualificação, para ser um bom profissional. E aí, pensando também que a pessoa não pode ficar presa apenas aos conhecimentos que a escola ou que a academia oferece, mas ela também tem que buscar qualificação por conta própria, e as tecnologias contribuem muito. Então, eu acho que é entender e buscar esse conhecimento, porque, afinal de contas, hoje também as tecnologias nos oferecem aí essa gama enorme de ferramentas de busca, de pesquisa, de informações, as quais estão acessíveis a gente, né?
Esses meios que a gente utiliza têm uma linguagem própria. É claro, a gente sempre viveu, aqui tem um pouco mais de idade, no meu caso, por exemplo, né? Você tinha aquela educação presencial que formou a gente. A gente foi formado na educação presencial. Nós temos agora, não, uma geração que já conhece o mundo digital, mesmo quem está numa educação presencial faz disciplinas no mundo digital, nas disciplinas presenciais tem doses de meios digitais, e tem gente que já está mergulhado no meio digital. A educação muda nesse sentido? O ambiente é outro, a linguagem é outra. Como é que a gente pode construir uma educação de qualidade, como a senhora falou, diante desse mundo digital onde existe todo um meio de se comunicar, todo um código de comunicação diferente?
Com certeza, as tecnologias estão inseridas não só na modalidade à distância, mas também no ensino presencial, né? Hoje a gente tem um ensino híbrido aí que agrega a facilidade, a flexibilidade, digamos assim, que a IAD traz. Então, existem disciplinas mais teóricas em cursos que são mais práticos, disciplinas teóricas que são oferecidas à distância, e aí a parte mais prática continua acontecendo no momento presencial, né, no momento ali onde os alunos e professores estão em contato para realmente exercerem essa prática que o curso exige. E aí, claro, todo o contexto muda, né? Então, a gente acaba utilizando, sim, essas tecnologias, mesmo em sala de aula, e aí cabe muito ao professor instigar os seus alunos, oferecer, né, muni-los de informações para que eles possam utilizar essas tecnologias, essas ferramentas também para auxiliar nesses estudos, como eu falei, utilizando ferramentas de pesquisa, como buscar novos conhecimentos que venham a agregar ao conhecimento que ele teve em sala de aula. E também, eu acho que a gente tem que pensar muito que o papel do próprio professor acaba sofrendo, digamos, uma certa mudança e uma certa inversão, né? Porque o papel do professor hoje, muitos autores defendem que ele é mais um mediador do conhecimento. Claro, caminhando junto, estando junto com seus estudantes ali, com seus alunos, mas hoje o aluno tem um papel muito mais ativo nesse processo educacional. Ele tem essa liberdade, ele tem essas possibilidades de busca de novos conhecimentos. E aí cabe muito ao professor trazer isso a seu favor, né? Fazer com que seus alunos estejam participando de forma ativa e relevante nesse contexto educacional, trazendo as suas tecnologias a seu favor, e o professor também buscando conhecimento, buscando qualificação constante, porque, como você mesmo falou, hoje nós temos nos deparado aí com alunos, com pessoas, com profissionais que já vêm nesse contexto aí já conhecendo essas tecnologias. Muitas vezes os professores ou os profissionais mais velhos, digamos assim, não tem tanto esse domínio. E aí, muitas vezes, acaba se criando aquela resistência ou até um choque entre gerações. Mas eu acho que é importante trazer isso também ao nosso favor, né? O professor caminhar junto com o seu aluno, aprender também com o seu aluno e pensar em como essas tecnologias vão contribuir para o conhecimento, para a melhoria profissional de ambos, né? Eu acho que se houver essa parceria, esse andar juntos, todos vão sair ganhando, com certeza.
Aí tem um ponto que foi tocado que eu gostaria de desdobrar um pouquinho. O professor com mais idade, o professor acostumado com o presencial, esse professor, pelo que a senhora coloca, ele precisa entrar nesse mundo digital, ele precisa aprender a dominar ferramentas digitais. Como é que ele pode começar a fazer isso? Aquela história de você saber usar um Twitter, saber usar um Facebook, saber usar um Instagram de forma correta? Ou não tem, existem meios mais ainda do que estes e tem que se ter uma linguagem apropriada para o professor, mesmo no presencial, poder utilizar essas ferramentas para colaborar com os alunos, com o trabalho dele?
Exatamente, Gilson. Até poucos anos atrás ainda a gente tinha muita resistência mesmo de professores, né? Muito se falava que as tecnologias, que o EAD iria substituir o professor, que logo o professor não iria mais existir. E isso a gente sabe que não é verdade. Felizmente é um paradigma aí que já tem sido quebrado e que as pessoas têm entendido que não. O professor é e sempre continuará sendo fundamental no processo educacional. Porém, como você falou, ele precisa sim se qualificar, aprender e saber como utilizar essas tecnologias da forma correta. E aí, para isso, ele tem sim uma gama também de possibilidades. E aí, eu gostaria de abrir um parênteses aqui, que cabe não só essa preocupação, não apenas ao professor, não apenas ao profissional, mas também às escolas, às instituições de ensino, oferecerem essa qualificação também para o seu banco de docentes, né? Então, o professor pode buscar aí especializações, a gente tem hoje também uma gama enorme aí de cursos, de capacitações, mesmo de pós-graduações, que ensinam como utilizar essas ferramentas da forma correta. E aí, sim, as instituições, as escolas também se preocupando, oferecendo essa capacitação constante para os seus docentes, com certeza todos poderão fazer o melhor uso possível dessas tecnologias, né?
Então, pelo que está sendo colocado, a escola tem que chamar o professor e falar assim, ó, você vai ter Twitter, você tem que usar Facebook, você tem que usar Instagram, isso é bom.
Exatamente, porque como a gente já falou aqui, a gente sabe que essa nova geração já vem para a sala de aula, já vem para a universidade sabendo e fazendo uso constante dessas tecnologias. Então não tem como fugir disso também em sala de aula, né? Não tem como falar, olha, você aqui é sala de aula, você não vai fazer uso nenhum de tecnologias, porque a gente sabe que a partir do momento que ele sair, que ele pisar fora da instituição ou da escola, ele vai continuar utilizando essas tecnologias. Então, como eu já falei também, fazer o uso dessas tecnologias de forma correta, agregando ao conhecimento, utilizando essas ferramentas para que elas possam agregar ao conhecimento do aluno. E aí cabe sim a escola, a instituição também definir esses objetivos educacionais, sentar com seus docentes, entender até onde eles podem utilizar essas ferramentas a seu favor, né, em suas aulas, na construção do conhecimento dos seus alunos. Então, realmente, não há mais como fugir no meio educacional do uso das tecnologias.
Pergunta desafiadora para encerrar nossa conversa. A gente sabe que, durante muito tempo, a educação criticava ou questionava o desinteresse do aluno, questionava também a relação professor-aluno, e essa relação que próxima, mas trazia atritos. A educação à distância, a qualificação da pessoa pela estrutura digital, afasta fisicamente professor-aluno, aluno-instituição. Contudo, como é que é essa relação? Tem conflitos nisso? A gente tem que aprender a administrar também as pessoas nesse mundo digital. A educação digital, ela resolveu o problema do conflito ou não? Isso existe também nesse mundo da comunicação, da educação digital.
Eu acho que quando a gente trata de relacionamento, né, Gilson, a gente sempre vai ter conflitos, a gente sempre vai ter embates. Eu acho que isso, independente de a gente tratar de meio educacional ou meio profissional ou pessoal. Mas eu acho que a educação à distância, hoje, né, essa nova geração, como você falou, na nossa geração mais antiga, a gente que foi formado basicamente no ensino presencial, a partir do momento que a gente se depara com um curso, uma especialização à distância pela primeira vez, a gente acaba tendo esse choque, né? Eu mesma, minha primeira pós-graduação EAD, por mais que eu já trabalhasse na área, eu tive as minhas dificuldades, sim. Mas eu acho que essas novas gerações, elas já vêm já com essa facilidade maior em lidar com esses relacionamentos mais online ou digitais, enfim. Porque a gente utiliza muito, eles acabam utilizando muito as redes sociais, os aplicativos, e isso independe de fronteiras geográficas, né? Mas, claro, a gente acaba tendo os conflitos, sim. E aí, mais uma vez, eu reforço a questão também do papel do professor, mas também da instituição ou da escola, oferecer, assim, as tecnologias hoje oferecem uma gama enorme também de ferramentas que possibilitam essa interação. Então, quando a gente fala de EAD, né, nós temos ambientes virtuais de aprendizagem aí, onde os alunos, o que seria a sala de aula virtual, né, do aluno do EAD, e esses AVAs, esses ambientes, eles oferecem também várias ferramentas de interação. Então, as instituições geralmente têm aí o apoio de professores tutores, de docentes, que são professores também da área, que estão disponíveis para auxiliar os seus alunos, para tirarem dúvidas, para direcionarem o conhecimento, e aí as ferramentas que possibilitam essas interações, né? Seja as ferramentas as mais diversas, né? Que aí a gente pode fazer uso com essas tecnologias, pensando nessas tecnologias, mais uma vez, a favor aí da construção do conhecimento do aluno.
Tem direito a mais uma pergunta, que é, claro. Os meios que a gente tem de comunicar. A aula tradicional, giz, apagador, por mais que existam aulas, né, no vídeos de aulas, no ensino à distância, mas também tem outras formas, por exemplo. Você tem podcast, você tem ambiente de discussão, infográfico. Como é que se produz todo esse conhecimento com várias formas diferentes e o quanto que isso contribui para a educação?
Olha, realmente a gente tem muitas possibilidades, muitas ferramentas, muitos recursos hoje. E falando bem da minha realidade hoje, profissional, eu trabalho numa empresa que produz conteúdos didáticos, né, e atendemos instituições do Brasil todo aí. E instituições que têm dos mais variados modelos pedagógicos. Então, tudo começa com a definição do que a instituição quer oferecer e quais os recursos ela vai utilizar para isso. Então, eu posso produzir uma disciplina de estatística, por exemplo, para várias instituições, mas ela não vai ser igual para todas, né? Tudo vai depender de como essa instituição vai oferecer esse conhecimento para o seu aluno. Ela vai utilizar um livro digital, ela vai utilizar videoaulas, ela vai, dentro desse material digital, a gente vai oferecer infográficos, vamos oferecer questões com feedback automático ou não, a gente vai apenas avaliar o nosso aluno com questões mais tradicionais. A instituição vai oferecer aula ao vivo, não vai? Então, tudo depende de como a instituição quer oferecer esse conhecimento para o seu aluno. E aí, com base nisso, a gente define também as tecnologias que podem melhor atender a realidade, né, dessa instituição.
Então, tem toda uma estratégia para você montar um curso e os meios pelo qual você vai organizar o conteúdo desse curso.
Exatamente. Começa lá mesmo com a concepção do curso, antes de mais nada, né? Então, quando o curso é pensado, quando a instituição pensa em oferecer aquele curso para o seu aluno, ela deve começar a construir esse formato, esse modelo pedagógico, que aí, com base nisso, ela vai definir quais são as ferramentas, as tecnologias que vão ser utilizadas, né, para oferecer esse conhecimento.
Professora Nalva, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Imagina, eu que agradeço. Bom dia.
Conversamos com Nalva da Rosa, ela é jornalista, especialista em comunicação e educação. Falamos sobre meios de educar, a tecnologia digital a favor da formação, da qualificação das pessoas. O quanto que a educação atingiu mais pessoas através do meio digital e quais são os meios utilizados hoje na organização de cursos, opções que as pessoas têm que ter para melhorar a qualidade profissional e, é claro, construir o seu próprio futuro.